pronto para uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observadores. Hoje, para avaliar os protagonistas da atualidade, estão connosco o Ricardo Conceição e também o Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes e à equipa das Manhãs 360. Carla, esta sexta-feira temos muita alta política, a contestação interna no PS, mas também a discussão em torno do orçamento do Estado, que tem trazido muitas novidades.
Tem trazido, sim, entre propostas de aumentos salariais ou o arrefecimento nas relações, há um pouco de tudo, e se calhar começamos por aí, Ricardo Conceição. Olá. Já não há clima entre os partidos da antiga geringonça?
Não, é sempre triste, não é? Sempre triste. Acontece. Assistir ao fim de uma amizade, neste caso ao fim da associação de amizade PS, Bloco de Esquerda e PCP. Nestas alturas lembramos sempre daquela frase que ouvimos das pessoas que estão sentadas na esplanada e dizem: eles eram tão amigos. E depois veio a realidade, não é? E acordaram do sonho. O governo, nesta altura, está sentado num daqueles confortáveis puffs, aqueles puffs da maioria absoluta, já não tem de dividir aquele sofá apertado, não convidou o PCP nem o Bloco de Esquerda para as negociações sobre o Orçamento de Estado. Fica registado, foi a frase que Bruno Dias, o deputado do PCP, disse aqui na Rádio Observador, foi no semáforo político desta quinta-feira. E está disponível em podcast, podem ouvir se quiserem. Algumas fontes do Bloco de Esquerda disseram também ao Observador, aqui num texto da Mariana Lima Cunha, que estas reuniões de nada servem, o partido não vai entrar em negociações, faz de conta, mas há uma coisa que nós podemos ter já como certa: esta realidade, este acordar para a realidade do Bloco de Esquerda e do PCP leva ao regresso em força da contestação nas ruas, das greves. Vamos ter novamente aqueles discursos inflamados no Parlamento, aquelas iniciativas partidárias todos os fins de semana para que os líderes partidários possam aparecer nos telejornais de fim de semana. E com tudo isto, António Costa riscou da lista de amigos Catarina e Jerónimo. Já não vão à festa, já não são precisos. Durante estes anos, António Costa convidava-os porque eles tinham umas cassetes com músicas boas para atrair mais gente para a festa, mas o António Costa agora já tem uma pen carregadinha de músicas, portanto ele agora já não precisa de convidar ninguém.
E até se dá ao luxo.
Exatamente, até se dá ao luxo de convidar aquele primo, o Rui, do Livre, que nunca ninguém convidava, porque ninguém nunca lhe dava muito crédito. Até convida a Inês, do PAN, para quem já ninguém tem paciência para ouvir. Mas António Costa até convida para a festa, e agora também convidou o João, aquele rapaz liberal e moderno, e ele vai, mesmo sabendo que não vai à festa a fazer nada. Por isso, eu vou dar um 15 a António Costa, porque ele é exímio a organizar festas, a selecionar convidados. Ele está sempre, sempre, sempre grandes festas, e eu acho até que o António Costa pode ser uma ajuda preciosa para os noivos, porque os noivos têm sempre grandes discussões na altura em que arrumam as mesas do copo d'água, porque onde é que senta o primo Carlos e a tia e o amigo, e ele tem a certeza que o António Costa consegue arrumar as mesas dos casamentos e das festas de forma perfeita, porque realmente isto é como no futebol, são 11 contra 11, mas no fim ganha o PS e António Costa.
Ora, e por isso o 14...
15,
desculpa, fui eu que me enganei. Um 15, mesmo generoso. E será, Rui Pedro Antunes, António Costa escolheu também bem o Ministro da Cultura?
É verdade, deixa-me só dizer que, para manter a coerência de associações de amizade, em que inclui o PCP ou associações, se fosse o PCP a organizar, eu sugeria que fosse que as pessoas que recebessem esses lesados da geringonça fossem do CDS. Sabe, como eles colocam russos a receber cidadãos ucranianos, podiam meter malta de CDS a receber a malta dessa associação de amizade. Fica aqui a sugestão.
Não sei se nota muito que é sexta-feira.
Não.
Mas é sexta-feira 13, tenham atenção, vejam lá até onde é que isto vai.
Ah, então isto tem muito para correr mal. Tem
pois
muito
é.
Para correr mal. É como o Ministro da Cultura, tem muito para correr mal.
Então.
Bom, então é assim, Pedro Dom e Silva, vocês têm aquele programa de manhã que é os três toques, não é? Eu acho que se eu tivesse que apostar, não sei o resultado, não sei a data.
Nós também nunca sabemos, não há problema,
exato,
estás bem.
E eu também falho sempre muito, e portanto, nestas previsões, mas era capaz de apostar que o primeiro-ministro a sair deste governo, não sei quando, seria Pedro Dom e Silva. Mas já ele tem uma pasta que é complicada. Depois, num dia, ele teve naquelas audições regimentais do orçamento, em que os ministros vão lá explicar o que se passa, e ele, num só dia, deu uma frase sobre precariedade na cultura e uma frase sobre touradas, que no meio em que ele se movimenta, ou seja, do partido do qual ele faz parte, são frases que podem ser complicadas para aquilo que é a governação dele. Isto porquê? O ministro, quando estava a discutir com a deputada do PCP, disse a certa altura que não é preciso o governo ter a ambição de acabar com todos os vínculos precários na cultura e que até é desejável haver vínculos precários na cultura e que há profissões e funções pela sua natureza têm necessidade de manter vínculos precários. Na prática, se formos olhar para a frase está, pode fazer algum sentido, não é? Vamos imaginar um ator que esporadicamente trabalha numa determinada área, um músico, até pode dar jeito em determinado momento não ter um vínculo, obviamente não ter um salário fixo. Mas a experiência política ensina, como quando, vamos imaginar, quando José Sócrates disse que os países nunca pagam as dívidas todas, etc., que as frases, quando são ditas, têm que ter um cuidado para não poderem ser truncadas, mal interpretadas. E, portanto, o ministro já conseguiu colar a si uma espécie de capa de ser o defensor da precariedade na cultura com esta falta de jeito, ainda por cima a falar perante a esquerda, e, portanto, já vai ser dizimado, ou já está a ser, nas redes sociais dos antigos parceiros da agora Associação de Amizade criada pelo Ricardo Conceição, por causa desta frase. Depois, no mesmo dia, é verdade que a anterior Ministra da Cultura tinha uma posição muito dura sobre as touradas. Eu até tenho pena de não estar aqui o Miguel Pinheiro.
Faz-nos falta sempre que falamos de touradas.
Temos só o Paulo Ferreira, não é? Quando isto se transforma no rabejador é, o rabejador, em vez de vencedor é, passa a rabejador é. Eu faço sempre aqui aquela ressalva que eu sou de Salvaterra de Magos e espero conseguir entrar na minha terra, que é a única, pronto, é não só uma terra de touradas, como é a única terra que algum dia foi liderada pelo Bloco de Esquerda. Aliás, eu tinha uns amigos na faculdade que, para provocar os bloquistas, diziam: bom, vocês têm 100% das vossas câmaras que defendem as touradas, porque eles só tinham uma câmara que era a de Salvaterra. E, portanto, era muito engraçado essa parte. Mas precisamente por esta aula toda do PS, hoje em dia, maioritariamente, temos que excluir o Manuel Alegre, etc., e essa aula, maioritariamente no PS, há menos defensores de touradas do que o contrário, e, portanto, a bancada mostra isso, e muitas vezes as votações, quando existem no sentido de apertar a malha à tauromaquia, vê-se qual é a vertente maioritária do PS, e não é a defensora das touradas. Pedro Adão e Silva tenta ter aqui uma posição moderada, mas isto pode lhe custar caro, portanto, já tinha mentido também no próprio dia da tomada de posse. Eu sei que em política não se diz mentir, diz-se faltar à verdade, mas ele mentiu mesmo, não é? Disse: não, ministro, isso são especulações. E 5 horas depois estava na lista que o primeiro-ministro entregou ao presidente da República. Portanto, parece-me aqui que Pedro Adão e Silva está a ter um início complicado.
É o mais fraco para já.
Pode ser o primeiro a saltar.
Mas ainda não foi o momento de drink de frente tarde, depois não, então.
Ainda não. Mas Paulo, tu que és não és propriamente fã das touradas, não sei o que é que achas disto.
De ele dizer: não contei comigo para censurar.
Sim.
É aquela posição de que as touradas fazem parte da liberdade cultural do país. É uma das posições em jogo com a qual eu não concordo. Mas pronto.
Bom, nós também, assim, acho que a Iniciativa Liberal, que é o Partido Liberal, acho que é contra as touradas, não é? Porque o partido não devia proibir nada. Mas
é uma longa discussão, um dia destes podemos dedicar.
Para já, que nota é que dás ao Ministro da Cultura depois dessas declarações, Rui?
Bom, eu dou-lhe um 8, mas se fosse para o Toiro, a dar dava para aí um 18, não é? Portanto, claro. Fica com essa.
Claro. Mas tu dás um 8 e esperas conseguir voltar em segurança à tua terra, não é? Paulo, vamos...
Não, eu não tenho nada contra as touradas, nem quem prefere recibos verdes na cultura. Só o PS, em que este Pedro Adão e Silva está incluído, não me parece que vá gostar muito disto, só isso.
Uma negativa, por isso, para Pedro Adão e Silva. E do lado da oposição, Paulo, queres olhar para o PSD, e também no âmbito das propostas de discussão do orçamento?
Do orçamento, eu confesso que ontem fiquei um pouco estupefacto quando vi os títulos e percebi que entre as cerca de 100 propostas que o PSD está a fazer para alteração ao orçamento, uma delas é a atualização de 4% nos salários da função pública. Não pela proposta em si ou pela justiça da proposta, não tem nada a ver com isso, porque de facto a função pública e muitos outros trabalhadores do setor privado estão a perder poder de compra por causa da taxa de inflação. A questão não é na racionalidade, se quiserem, de defesa dos salários, e a função pública, atenção, nos últimos 10 anos perdeu muito salário real, porque não teve aumentos durante uma série de anos e a inflação foi comendo poder de compra. Portanto, a questão não está na racionalidade, se quiserem, puramente de política de rendimentos. A questão está no momento em que isto é feito e no cuidado que orçamentalmente o país tem que ter no contexto que vem. Portanto, não entendo de facto de onde é que vem esta proposta do PSD. Eu percebo a lógica da oposição, do PSD fazer a oposição, porque a lógica é esta. Até 30 de janeiro, isto é, durante a campanha eleitoral, diz o PSD, o governo de António Costa garantia que ia haver aumento dos salários mínimo e médio para toda a gente. E agora o PSD quer com esta proposta obrigar, não vai obrigar porque a proposta não vai ser aprovada, mas com isto queria obrigar o governo a cumprir promessa. Bom, eu acho que é um mau caminho e eu penso que o PSD está um pouco irreconhecível em matérias orçamentais. É um mau caminho porquê? O problema que está aqui em causa, e acho bem que o PSD confronta o governo e António Costa com aquilo que disseram na campanha eleitoral, mas o problema está naquilo que disseram, não está naquilo que estão a fazer agora. A proposta ou a ideia vendida por António Costa de que isto ia ser um mar de rosas, ou podia ser um mar de rosas, é que está errada. Não é cumprindo uma má, nem é uma promessa sequer, porque eu acho que o contexto em que António Costa disse aquilo também não era sequer o de inflação que temos agora. Não é cumprindo uma má promessa que se resolvem as coisas. E o PSD, ao querer atacar e criticar o governo, está a fazê-lo da pior forma, que é a forma orçamentalmente irresponsável. Por isso é que eu acho que o PSD está irreconhecível. Eu penso que o PS aprendeu na última década com a crise da dívida, veja-se a forma como tem gerido os orçamentos até agora, e a forma como está neste momento complicado de perda de rendimento real a não aumentar salários. O PSD e o PSD desaprendeu em relação àquilo que se passou há 10 anos. Desaprendeu o que se passou em 2009, com o aumento de 0,9% da função pública, 2010, 2011.
Paulo, deixa-me só lembrar uma coisa. O que estás a dizer que desaprendeu, eu não tenho a certeza absoluta, porque houve uma parte do PSD que nunca viu isso bem, não é? Eu recordo-me que em 2009, então líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, achou muito bem o aumento de 2,9% que na altura o governo deu à função pública, digamos, uma opinião, que uma posição, no fundo, que era a posição do partido, que muito em linha com esta, não é? Portanto,
Ou então é esse PSD, se quiseres, provavelmente.
Há um PSD que continua a pensar como se todo o país fossem funcionários do Estado.
É isso mesmo. E esta liderança do PSD, se quiseres, então, está a prestar uma fraca homenagem àquilo que foi o trabalho duro e que nenhum governante gostava de fazer, que fez o governo PSD-CDS de Passos Coelho, que recebeu um país na bancarrota, como
mandando
a troca para cumprir.
Teve a oposição, às vezes até muito sonante.
Internamente no PSD, sem dúvida.
Internamente e externamente.
Sem dúvida. E, portanto, nesta incerteza que temos agora, que de uma conjuntura que não sabemos como é que vai ser nos próximos meses, as taxas de juros já estão a subir, o programa de compra da dívida do BCE, que tem sido o nosso guarda-chuva, o nosso absoluto abono de família em termos de país, vai acabar agora no início de verão. Não sabemos como vai ser a reação dos mercados à dívida pública, nomeadamente aos países mais endividados, como é o caso de Portugal. Não sabemos até onde é que vai a desaceleração das economias. Nos Estados Unidos já se fala de uma recessão. E, portanto, estar nesta altura do campeonato a embarcar em aumentos de tabela da função pública, que são rígidos, que ficam para sempre, pode ter o mesmo resultado daqui a 2 ou 3 anos que teve o aumento de 2,9% de 2009, que depois levou a cortes temporários. Sim, sim.
E, Paulo, deixa-me dizer, se o Luís Montenegro fala em 4%, na entrevista de Jorge Moreira da Silva, que é o outro candidato...
Eu estou a falar da proposta de Paulo Mota Pinto.
Do Paulo Mota Pinto,
sim,
exato,
sim,
desculpa.
Sim. O líder parlamentar.
O que eu estava a dizer é que, exatamente, é que além disso, também nos próprios...
Nos candidatos.
Nos candidatos à liderança do PSD também há propostas nesse sentido. Aliás, o Jorge Moreira da Silva, na nossa entrevista, até se chega a sugerir falar em 7%, de inflação e os salários acompanharem, e nós até perguntámos, mas 7% de aumento? Ele, bom, tínhamos que ver, mas por que não, não é? Portanto, é uma coisa que pode até subsistir nas próprias
comunidades.
Esta liderança.
Mudança de liderança.
De facto,
quer
dizer, a minha nota, muito rapidamente, deixa-me só uma nota aqui. É legítimo que os políticos queiram de alguma forma fazer alguma coisa sobre isto. Há outras formas de o fazer. Podem, por exemplo, fazer uma redução temporária da taxa social única, que podem calibrar em função dos rendimentos, isto é, podem fazê-lo só para os rendimentos mais baixos, que são claramente os mais penalizados pela inflação, e tinha muita vantagem em relação ao aumento da função pública, que era temporária, só para este ano, podia ser calibrada em função dos rendimentos, lá está, protegendo os rendimentos mais baixos, e aplicava-se à função pública e aos privados. Já agora, os privados também perdem poder de compra nesta conjuntura, obviamente. E, portanto, não podemos ter aqui mais uma vez essa dualidade. Eu acho isto tudo uma enorme irresponsabilidade do PSD, e o PS tem a bandeira das contas certas, por alguma razão, e cada vez vai ter mais desta forma. E, portanto, dou aqui um 7 a esta proposta desta liderança do PSD.
José Manuel Fernandes, queres falar de uma nomeação que durou pouco tempo?
É verdade, é uma notícia do Expresso de hoje, e é uma história da forma como estão as nomeações, enfim, é uma história exemplar de como funcionam as nomeações atualmente no Estado, não é? Portanto, trata-se de alguém que foi nomeado como vice-presidente do Instituto de Emprego e Promoção Profissional, um senhor chamado Francisco Vieira e Sousa, que foi para esse lugar porque tinha trabalhado com o secretário de Estado do Emprego e, portanto, era alguém da sua confiança, e de repente viu uma parte do PSV que era indignada porque esse senhor Francisco Vieira e Sousa, independentemente das suas competências para o lugar, tinha no passado criticado os socialistas, e isso é um pecado mortal. Ele tinha, de facto, sido administrador de uma escola particular, o Colégio Marista, e na altura dos coletes amarelos, portanto, da luta contra os contratos de associação, e anteriormente também numa outras polémicas sobre a educação sexual nas escolas, ele tinha estado contra as opções de governos socialistas. E isso para o PS é um pecado, já não basta uma pessoa não ser militante, mas ainda por cima ser contra, não pode ser. E, portanto, houve uma fronda interna, a ministra teve que recuar na nomeação, o senhor ainda esteve 2 dias sentados à mesa e depois teve que desaparecer do Instituto do IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e tudo isto no quadro do truque habitual para as nomeações, que são as nomeações por substituição à espera que a CRESAP haja os concursos normais e que a CRESAP dê a sua luz verde. Portanto, uma história de como se passam as coisas na administração pública, sem concursos formais como deviam acontecer, com nomeações a seguirem os critérios dos socialistas e não os critérios dos socialistas, mesmo aqueles que não estão na pasta, e não os critérios da competência, e pronto, e é assim que estamos. Portanto, eu nem sei bem a quem é que há de dar nota no meio disto tudo, porque se há ministra do emprego e por ela ter cedido, se ao Partido Socialista por estes hábitos, acho que vou acabar por dar, enfim, apesar de ser sexta-feira, a gente à sexta-feira ser mais benevolente, este processo de nomeações para os altos cargos da administração pública está completamente torpedeado e inquinado, e portanto, em face disso, eu vou dar a todo este processo uma nota, o meu chumbo direto, o meu 4 habitual.
Um 4, ao sistema, digamos-lhe assim. Júlio, tens alguma boa nota para encerrar esta ronda do E o Vencedor É?
Tenho, vou dar um 16 a Paulo Macedo. A Paulo Macedo é o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que apresentaram lucros 80% acima daquilo que foi o primeiro período homólogo do ano passado, em cima de uma pandemia e de uma guerra. Na perspectiva só desta, termos aqui uma instituição do setor público bem gerida e que dá bons exemplos e que devia ser um exemplo a seguir. Esta é a nota, mas o que eu queria mesmo falar...
Então dá já a nota.
Já dei, pronto, um 16. O que eu queria mesmo falar era de Fátima, regressou sem restrições, regressaram a santuários peregrinos. São imagens sempre muito poderosas, aquelas que se vêem na televisão, como se viram ontem à noite, para quem acredita, para quem tem fé, para quem gosta de adorar a Virgem, para quem quer agradecer alguns azares da vida, sobretudo em termos de saúde, mas não só. Mas ontem li uma notícia, porque ao longo da pandemia fomos confrontados preocupados com esta questão dos direitos que todos temos, de liberdade, e que a segurança, enfim, as restrições da pandemia punham de alguma maneira em causa a nossa segurança e a nossa liberdade e a nossa privacidade. Agora, a questão dos metadados veio reforçar, está aí o tema também, veio reforçar um bocadinho isso. E ontem li uma notícia a dizer que as autoridades controlaram, ao longo dos percursos, os peregrinos através de drones. É sempre esta questão, e isto levanta esta questão também, levantou-me esta questão. É evidente que quanto mais segurança, todos queremos mais segurança, e há sempre esta questão difícil que é a segurança e a nossa liberdade e privacidade. Muita gente vai a Fátima, enfim, de uma forma mais íntima, mais privada, e os drones não querem dizer precisamente isto. É evidente que é bom percebermos que isto reforça a segurança das pessoas que se deslocam em massa nestes momentos para o santuário, mas deixa sempre esta questão que difícil que temos na sociedade de discussão, que é: a segurança implica sempre, provavelmente, menos privacidade.
É um equilíbrio muito difícil.
É uma reflexão. Para fazer neste fim de semana, porque está sol, é bom fim de semana, mas pronto.
Mas fica esta reflexão, e que grande discussão que vamos ter daqui a pouco, Paulo Ferreira, no Explicador.
Vamos olhar para a proposta apresentada pela oposição da Câmara de Lisboa de reduzir em 10 km/h o trânsito, a velocidade máxima permitida para o trânsito em Lisboa, e a limitação também de circulação de automóveis em alguns dias da semana. É uma discussão que neste momento está centrada em Lisboa, mas que seguramente vai com o tempo alastrar a outras cidades.
Seguramente que sim, e portanto é para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9.